Esperança e a Caridade, chegamos aí ao capítulo 14, Elogio da Fé. Que grande coisa é a fé! É o tesouro escondido, a pérola preciosa, faz do nosso coração uma habitação para Cristo. Jesus sempre se emocionava ao encontrar homens e mulheres de grande fé. Lembramos da Cananeia, do Centurião. Ela é dom e necessidade para a salvação. Sem a fé, é impossível agradar a Deus. É um dom oferecido para construir o fundamento de uma relação de amizade com Deus, mas deve ser acolhido, considerado como algo precioso, alimentado pela própria busca, pela oração e pela graça. É um dom divinamente completo, pois ilumina a inteligência, move a vontade, fortalece a esperança. A fé é uma semente que precisa crescer. Ela trabalha dentro de nós na medida em que nos permitimos e nos esforçamos para acolhê-la, irrigando o terreno. Os estudiosos do mundo vegetal ficam maravilhados com tudo o que está contido em uma pequena semente. Se todas as informações contidas na semente fossem escritas, resultaria em uma espécie de enciclopédia. Tudo está programado nos mínimos detalhes. Podemos pensar em um computador natural onde está armazenada uma quantidade incalculável de dados. Quando e como florescer, que frutos dar, de que cor e sabor, que tamanho, como reagir a este ou aquele agente externo, como adaptar-se a um clima diferente. Às vezes, todas essas informações permanecem ativas por séculos e milênios, se for verdade a notícia de que sementes de trigo, ainda vivas e capazes de germinar, foram encontradas nas antigas pirâmides do Egito. Bem, a mensagem revelada também é uma semente. Jesus a compara à menor de todas as sementes e compara a si mesmo como um grão de trigo lançado na terra. Como a semente, ela esconde em si recursos inesperados que depois de 2000 anos ainda estamos longe de explorar. Assim como a semente natural, ela sabe como se adaptar a cada terreno e a cada clima. A fé é um estímulo contínuo para a santidade, é uma inquietação benéfica que não nos permite descansar sobre os louros. É uma luz que destaca a desordem e a sujeira que podem se alojar na alma. É um sol que queima para amadurecer. Claro, o homem que a buscava como um tranquilizante fica um pouco desapontado. Ele se assusta, recua. A fé transforma, purifica, melhora. Se isso não acontece, é sinal de que ela é pobre e não é autêntica. Conhecemos a transformação de Abraão, de pastor, a pai da fé. De Levi, de publicano, a apóstolo, de Zaqueu, de aventureiro usuário, a generoso doador de seus bens. De Maria Madalena, do amor que deixa inquieto ao amor que satisfaz. Da samaritana, de mulher de costumes fáceis, a testemunha de Messias. De Paulo, de perseguidor a apóstolo das nações. De Agostinho, de uma interminável série de homens e mulheres que acolheram a fé como pérola preciosa e valorizaram com as devidas disposições do Espírito. É uma parte do livro de Raniero Cantalamessa, Fé, Esperança e Caridade. E nesse mês de julho, mês do dízimo, estamos aí contando com a participação dos nossos coordenadores diocesanos da Pastoral do Dízimo. Hoje participa conosco o Laertes. Bom dia, Laertes.
Bom dia, Padre Tamar e ouvintes do programa Amanhecer com a Fé. Sou Laertes, da paróquia Santa Cruz e Nossa Senhora das Dores, e hoje vou ler o número 26 do documento 106 da CNBB sobre o dízimo na comunidade de fé. Ao apresentar os mandamentos da Igreja, também chamado de cinco preceitos mais gerais, o Catecismo da Igreja Católica afirma que eles se inserem na linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica e que se nutrem dela. O quinto desses preceitos é ajudar a Igreja em suas necessidades, com o esclarecimento que cada fiel faça conforme as próprias possibilidades. Com isso, recolhe-se em síntese a riqueza do ensinamento bíblico e sugerem-se perspectivas para a pastoral do dízimo.
Muito obrigado, Laertes, pela sua participação nesta manhã aqui no programa Amanhecer com Fé. É tão bom termos pessoas que participam, que fazem também da Igreja esta experiência missionária, que evangelizam, né? Tantos que estão participando aqui conosco nos últimos dias. Vamos pedir a bênção sobre nós, sobre nosso dia, e o Senhor nos acompanhe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus, por sua bondade, derrame sobre todos a bênção, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com Maria vamos a Belém. Até mais. Tchau, tchau.
Você sabe o que acontece na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? O CulturaNews.net nasceu para isso. Um portal de notícias feito com amor por Guarapuava. Com jornalismo que ajuda o cidadão, que promove a cidadania. Nossa equipe trabalha para levar até você a notícia objetiva e com credibilidade. Acesse agora mesmo e tenha a informação que você precisa. CulturaNews.net. A sua opção em Guarapuava.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Produtor Rural, agora você tem uma linha direta e exclusiva com a Copel. 24 horas por dia, 7 dias por semana, com atendimento humano.
0800-643-7676.
Decorou? 0800-643-7676. Copel Agro, mais equipes em campo para manter a força da sua produção. Precisou, ligou. Copel, pura energia.
Você fica na Rádio Cultura e nós nos movimentamos para te deixar bem informado. No ar, no ar. Cidade em Movimento.
6h40, 6h40, chegando rapidinho para registrar aqui antes do informativo Coamo os destaques do Cidade em Movimento desta terça-feira, hoje dia 21 de julho de 2026. Muito bom dia para você, seja bem-vindo. Nós vamos até às 8 da manhã, vamos hoje falar sobre o eleitorado. Ontem foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral estatísticas sobre os eleitores do Brasil. Vamos fazer um raio-x aqui em Guarapuava. Quantos eleitores são? Quantos são mulheres? Quantos são homens? A escolaridade, o perfil racial, enfim, vamos fazer um panorama e trazer também, claro, informações do Brasil e do estado do Paraná, né, em relação ao eleitorado. Vamos dar aquela passada também pelas ocorrências policiais, pelo cotidiano da cidade, informações de Guarapuava e do nosso estado aqui no Cidade em Movimento, como eu disse, até às 8. Agora a gente abre espaço para o informativo Coam.
Seis e 41, Cultura, faltando 19 para as 7.
Festa em louvor a São João Batista e São Sebastião. Capela São João Batista, Distrito Guairacá, dia 16 de agosto. Programação 10h30, Santa Missa, meio dia, almoço com suculento churrasco, bebidas e saladas. 13 horas, início da tarde festiva, com animação dos Garotos do Gaitaço. Não perca, dia 16 de agosto, festa em louvor a São João Batista e São Sebastião.
Notícia Coamo. Oferece Informativo Coamo.
Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 21 de julho, e está começando o seu Informativo Coamo. Um ótimo dia para você, cooperado, e para você, amigo ouvinte de todos os dias. No dia de hoje, reze para São Lourenço de Brides. Comemora-se nesta data o Dia Nacional do Garimpeiro e Dia da Comida Não Saudável. A produção é da Assessoria de Comunicação Coamo. Reportagem de Ruth Borsuk. Eu sou Wilson Bibiano e iniciamos aqui mais um Informativo Coamo, o programa da família rural e cooperativista. Fique com a gente.
Informativo Coamo.
Lançado em 2022, o programa Futuro Coop da Coamo continua movimentando adolescentes de 13 a 17 anos em toda a área de ação da cooperativa. O objetivo é contribuir para o desenvolvimento de jovens, evidenciando a força do cooperativismo dentro do agronegócio. Com uma linguagem apropriada para a faixa etária, o foco é preparar os futuros sucessores das propriedades. Recentemente, o Informativo Coamo foi até Xanxerê, no oeste de Santa Catarina, conhecer o jovem Heitor Novelo, um dos integrantes do Futuro Coop, que falou da sua experiência de participar do programa e de como isso tem contribuído para o seu dia a dia e as decisões sobre o futuro.
Esse programa que a Coamo disponibilizou para nós, ele ajudou muito no meu dia a dia a ver o jeito das coisas como realmente são, a fazer as atividades, pensar no futuro e também na sucessão que vai passar um dia para mim.
Já já a gente volta conversando com o nosso convidado de hoje. Não sai daí, viu? É rapidinho.
Mantenha-se bem informado com as novidades do meio rural. Informativo Coamo, o programa de notícias do homem do campo.
Com o aplicativo Coamo, você cooperado tem informações na palma da sua mão, de maneira rápida, segura e confiável, com a garantia da Coamo. Acesse os preços e fixa produtos, consulta a previsão do tempo, relatórios de insumos e produção, contratos e faz intenções de vendas, entre muitas funcionalidades que estão à sua disposição. Baixe o aplicativo Coamo na loja de aplicativos do seu celular e aproveite este importante canal de relacionamento com a sua cooperativa. Coamo, a vida é a gente que transforma.
Saiba como aproveitar melhor o seu tempo cultivando na época certa. Se ligue no Informativo Coamo e confira as informações do calendário agrícola.
Nesta semana, faça transplante de folhas comestíveis e ornamentais para local definitivo. Pode ainda plantar gengibre, cenoura, beterraba, rabanete, mandioca e amendoim. Você já se perguntou o que é autocuidado e se ele está presente em sua vida? Se ainda não, tire um tempinho para isso, viu? O autocuidado é uma prática consciente e ativa de cuidar de si mesmo em diversos níveis: físico, mental, emocional e social. É sobre fazer escolhas que promovam o bem-estar e a saúde integral, nutrindo corpo e mente de forma equilibrada. Cuide-se. Confira aí as últimas do agronegócio. Exportações paranaenses somam 8,9 bilhões de dólares. O resultado é 5% superior ao registrado no mesmo período de 2025. Os dados constam no Boletim Conjuntural do Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a SEAB, divulgado na última quinta-feira, e mostram que o desempenho foi impulsionado principalmente pelo complexo soja e pelo setor de carnes. Análise aponta motores da alta de soja e milho. A alta da soja e do milho mostrou que os preços agrícolas respondem não apenas ao tamanho da produção, mas também às expectativas, aos riscos e ao fluxo de capital. A avaliação aponta a reação das cotações após o relatório de julho de 2026, com sinal de que o mercado olhou além da projeção de uma safra recorde de soja nos Estados Unidos. Revista Coamo destaca o cooperativismo. A mais nova edição da revista Coamo já está circulando e traz como reportagem de capa uma reflexão sobre a força do cooperativismo na trajetória da Coamo. Em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo, a matéria reúne histórias de cooperados que mostram como a União, a assistência técnica, a Credicoamo e a participação das famílias contribuem para o desenvolvimento das propriedades e para a construção de oportunidades ao longo de mais de 5 décadas.
Entrevistas, variedades e as curiosidades do meio rural. O informativo Coamo abre espaço para a reportagem do dia.
Voltamos. Contribuir para o desenvolvimento de jovens envolvidos com a cooperativa, evidenciando a força do cooperativismo dentro do agronegócio. Este é o objetivo do programa Futuro Coop da Coamo, criado em 2022. Com uma linguagem apropriada para a faixa etária, o foco é preparar os futuros sucessores das propriedades. O jovem Heitor Pioneto Novelo, de Xanxerê, no oeste de Santa Catarina, tem 16 anos e é um dos centenas de meninos e meninas que já integram o programa. A repórter Ruth Borsuk foi até lá recentemente e conversou com o Heitor, que falou da experiência de ter participado e o que aprendeu.
Esse programa que a Coamo disponibilizou para nós, ele ajudou muito no meu dia a dia a ver o jeito das coisas como realmente são, a fazer as atividades, pensar no futuro e também na sucessão que vai passar um dia para mim. E isso foi muito bom para pensar para o futuro e também no que eu vou querer para minha vida, que é ser agrônomo e, se Deus quiser, continuar tocando as propriedades lá da nossa família.
Queria que você contasse com as suas palavras como que está esse processo de sucessão lá na tua casa.
Tem que ter iniciativa, mostrar interesse, ir atrás e sempre procurar aprender, porque eu sou novo, não sei de tudo, e buscar sempre aprender, sempre o melhor de mim mesmo para no futuro eu continuar com a família, continuar com o legado que um dia foi do meu pai, do meu avô, dos meus tios até.
E você acha que a Coamo tá te auxiliando nesse processo, auxiliando a sua família?
Sim, muito, e só tenho a agradecer ao curso que eles disponibilizaram para mim, pela iniciação e também pelo carinho, que não é qualquer empresa, qualquer instituição que disponibiliza um curso desse e te dá iniciativa, né? Pra você querer continuar com isso, ter uma como é que eu posso dizer, uma vida em função do meio do agronegócio, né?
Queria que você contasse como que é ter o exemplo do teu pai lá na lavoura, te mostrando o caminho a seguir.
É a inspiração de vida, né? É algo que eu acho muito bonito, cuidar das terras, das lavouras. É algo que faz muito bem para saúde, o meio ambiente. E que sempre vai precisar ter alimento na mesa. Alguém tem que correr atrás disso, alguém tem que fazer isso acontecer. E eu tomo iniciativa disso, de plantar, colher e cultivar de lavoura e sempre proporcionar o alimento à mesa de quem precisa.
Você quer continuar nessa área, Heitor?
Com certeza. Continuar nessa área e trabalhar e com a cabeça para cima e nesse ramo, que é o que eu acho bonito.
E olha, o cooperado Leandro Ribas Novelo é o pai do Heitor e se diz orgulhoso da participação do filho no programa e poder vê-lo interessado na continuação dos negócios da família.
Olha, a gente como pai, né? A gente A gente acompanha, né? Eu, graças a Deus, meu filho, a gente, um pai falar de um filho, a gente tem que ter, tem que ponderar muita coisa, né? Mas ele sempre foi parceiro, né? Ele até que teve iniciativa de fazer esse curso, né? De participar e até por ele estar sempre com a gente, ele sempre se interessou, né? Então a gente só tem que agradecer essa iniciativa que a cooperativa teve, né, cara, de dar essa como é que se diz, esse suporte, né, essa visão para a piazada, para o futuro deles vai ser esse aí, né? Então depende deles também, agora eles terem interesse, né? Eu vejo pelo meu ali que ele é parceiro em casa, assim, sempre fez questão de fazer esses cursos. E então, só tem que agradecer a cooperativa, né? Esse ponto aí, que antigamente essa pesada não tinha essa oportunidade, né? Tudo bem trabalhar em casa ou fora, assim, que gosta dessa área agrícola, que já no início não tinha assim esse suporte, né, que a cooperativa mostra pra essa piazada, né? Talvez só a gente falando não adianta, né? Mas vindo de fora, que nem uma empresa, nem a Puam, a gente só tem que agradecer, né? Eu, como pai, tô muito feliz, isso aí, é uma realização. Tomara que continue assim.
Como que tá o processo de sucessão lá na família de vocês?
Olha, a gente não força muito, né? Porque a idade ainda é meio novo, né? Também tem que deixar a iniciativa dele também, né? Que nem a gente vê muitos pais assim, também aconteceu com a gente, quer forçar uma coisa e de repente nem é o que ele quer, né? Tem que ver esse lado dele também. E graças a Deus, assim, a gente dá as diretrizes sem forçar muito e depende dele agora, né? E a gente nota que ele gosta disso aí, né? Ele sempre fala, ó, pai, vou te ajudar e tal, né? Apesar da idade, é novo, né? Mas o caminho tá traçado e agora ele que vai depender dele também, né? A gente faz a nossa parte, a cooperativa faz a dela. Agora eles também têm que fazer a dele, né? Penso assim, né?
Então, qual que é a importância desses programas, tanto o Futuro Coop e Jovens Líderes da cooperativa, para dar esse apoio para vocês?
Olha, cara, é um apoio, um algo mais, né? Que talvez a gente talvez não consiga, né? Fazer isso aí para a juventude, né? Que também eles têm outra cabeça, né? Cabeça talvez muitos pontos melhor que a nossa, outra visão, né? Sabe coisas que a gente também não sabe.
Que legal, né, gente? Bem, o Futuro Coop já teve a participação de 50 turmas e 926 filhos e filhas de cooperados, com faixa etária de 13 a 17 anos, de todas as regiões de atuação da Coamo no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.
Mantenha-se bem informado com as novidades do meio rural. Informativo Coamo, o programa de notícias do homem do campo.
Informativo Coamo.
No Informativo Coamo, a cotação do mercado agrícola. Fique por dentro e anote os preços dos principais produtos.
Anote aí os preços praticados pela Coamo no dia de ontem, com base em Campo Mourão, pessoal. Soja, a saca de 60 quilos, R$120. O milho, valendo R$52 a saca. O trigo tipo 1, R$70. E o café em coco padrão 6, bebida dura, R$23,39 o quilo renda. Repetindo os preços praticados ontem pela Coamo, com base em Campo Mourão. Soja R$120, milho R$52, trigo R$70 e o café em coco padrão 6 bebida dura R$23,39. Ótimos negócios. E é isso então, gente. Nós vamos ficando por aqui, lembrando que amanhã a gente está de volta com mais um Informativo Coamo. Uma ótima terça-feira para você. Continue ligado aí na sua emissora. E se você não ouviu o nosso programa na íntegra, é só acessar o site da Coamo ou a sua plataforma de áudio preferida, tá bom? Aquele abraço, gente. Até amanhã, se Deus quiser, hein? Até lá. Tchau, tchau, pessoal.
Linha Alimentícia Coamo ofereceu Informativo Coamo.
Quatro.
Chegou a Promossolo New Holland 2026. O momento ideal para preparar suas máquinas para o plantio. Conte com quem entende do campo. São mais de 400 peças com até 30% de desconto para garantir máximo desempenho e produtividade na sua operação. Procure a concessionária mais próxima ou acesse a loja online www.loja.newhollandag.com.br.
Evangelizando.
Cultura FM. Agora na Rádio Cultura. Evangelho do dia.
Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, dia 21 de julho, a igreja faz a memória de São Lourenço de Brindisi, presbítero e doutor da igreja. Lourenço nasceu na Itália no século XVI. Foi capuchinho e dedicou-se ao ministério da pregação na Itália e em outros países da Europa. Escreveu muitas obras para a difusão e a defesa da fé. O Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículos de 46 a 50. Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus é interrompido durante um sermão porque a sua mãe e seus parentes querem falar com ele. Irmãos aqui significa parentesco. Costumamos falar às pessoas e das pessoas. Até falamos de Jesus, o que ele é, o que ele significa, mas nem sempre sabemos falar com Jesus. Ele deseja ouvir nossas dores, nossas angústias, nossas dúvidas, mas também as nossas alegrias. O que temos partilhado com Jesus? Para o verdadeiro amigo, não se esconde nada. Se fala de coração a coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora de Belém, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Evangelizando.
Cultura FM.
Em 2026, a Diocese de Guarapuava chega aos 60 anos. O jubileu está sendo celebrado em todos os 31 municípios, 48 paróquias e 1.009 comunidades que compõem a diocese. Toda a comunidade católica é convidada a rezar a oração do ano jubilar.
Pai de amor e de bondade, ao celebrarmos os 60 anos da instalação da nossa querida Diocese de Guarapuava, com o coração repleto de gratidão, queremos renovar o nosso compromisso batismal com a missão evangelizadora da Igreja, testemunhando a beleza da vida. Por meio do vosso Filho Jesus Cristo, impulsionados pela ação do Espírito Santo e pela intercessão de Nossa Senhora de Belém, continuai a derramar graças abundantes sobre a nossa diocese, para que sigamos firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém.
60 anos, uma Belém, é o Pai que chama cada um de nós também. Cultura FM.
ZYX 957, 94,3 MHz. Classe Especial, uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura, tem tudo.
7 horas e 5 minutos, Cultura 7 e 5.
Você que acompanha a Rádio Cultura agora pode fazer parte da nossa missão. Venha para o Clube dos Evangelizadores. Cadastre-se em culturacatólica.com.br/sócio e ajude a levar a palavra de Deus ainda mais longe.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Produtor Rural, agora você tem uma linha direta e exclusiva com a Copel. 24 horas por dia, 7 dias por semana, com atendimento humano.
0800-643-7676. Precisou, ligou?
Copel Agro, mais equipes em campo para manter a força da sua produção. Precisou, ligou? Copel, pura energia.
Você vai ouvir agora mais um programa da Rádio Cultura.
Programa de conteúdo livre.
Agora na Cultura FM. Cidade em Movimento. Notícias de Guarapuava e da região que influenciam o seu dia a dia.
Sete horas e seis minutos. Bom dia, excelente terça-feira para você. Estamos chegando com Cidade em Movimento. Hoje é terça-feira, hoje dia 21 de julho de 2026. Excelente manhã para você. Estamos começando o dia com 16 graus no termômetro, 16 graus é a temperatura. Manhã gostosa, agradável aqui em Guarapuava. Máxima prevista para hoje é de 24 graus. Vamos neste clima aqui na nossa cidade de Guarapuava. Eu, Kleber Moleta, a partir de agora faço a sua companhia. Vamos juntos até as 8 da manhã e nessa uma hora notícia, informação para você ficar atualizado sobre tudo que acontece aqui na nossa cidade, o que é importante na região, você fica atualizado. Claro, sempre olhando também para o Paraná e para o mundo, aquilo que é importante, né, no nosso país também. Tudo isso nós passamos a limpo no Cidade em Movimento, programa que você pode ouvir em 94,3 FM, né? Toda a região, sintoniza aí no radinho, sintoniza no carro. Pode ouvir também pelo aplicativo da Rádio Cultura, que você baixa aí no seu celular. Procura na loja de aplicativos, mas tem que colocar Rádio Cultura Guarapuava, né? Senão vai misturar ali com outras rádios Cultura aí Brasil afora. Então Rádio Cultura Guarapuava você encontra e baixa. E pode ouvir também pelo site culturacatólica.com.br e no caso do Cidade em Movimento, ouve também pelas redes sociais. Estamos lá no YouTube, no Facebook, ao vivo e com imagens. 7:08, falei aqui a temperatura, 16 graus. O CIMEPAR prevê muitas nuvens hoje no céu aqui de Guarapuava, mas não prevê chuva. Mas aí, certamente você que é um ouvinte de todos os dias, um ouvinte mais atento, você diz, mas espera aí, Kleber. Ontem você disse que não ia chover. Aí eu digo, pera lá, eu não. O CIMEPAR disse, né? O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná informava ontem que a possibilidade de chuva era zero. E choveu à tarde, né? Foi aquela pancada de chuva. Olha, quase que dá para dizer que foi uma chuva de verão ontem, em pleno inverno. Aquela pancada e parou. É, esquentou bastante, né? Durante a tarde. Deu uma pancada de chuva, mesmo sem a previsão, né, de chuva, mas e parou. E realmente foi só aquela pancada que talvez em alguns pontos da cidade nem tenha sido percebido, nem choveu. Pancada ali no começo da tarde, né? Perto de 2 horas, por aí, foi essa chuva, bem, um volume bem pequeno. E aí a gente tem a comprovação empírica de que previsão do tempo não é uma ciência exata. Por isso tem sempre aquela margem, né? Mas o que está previsto para hoje, máxima de 24 graus, sem previsão de chuva, sol aparecendo entre nuvens na nossa cidade. Para amanhã, quarta-feira, tempo nublado, também sem previsão de chuva. A temperatura amanhã cai um pouquinho, vai ser a mínima de 13, máxima de 18. A temperatura começa a cair com a aproximação de uma frente fria. Falaremos mais sobre isso ao longo do programa. Agora 7 horas e 9 minutos. A Polícia Civil do Paraná, em uma ação conjunta com a Polícia Militar, deflagrou ontem a Operação Alcateia. Foi no município de Pitanga. Essa
operação bem importante. Ela resultou na captura de um homem que, segundo as autoridades, é um dos principais líderes do tráfico de drogas na região e chefiava uma das frentes que estava em disputa territorial violenta e motivou homicídios lá no município de Pitanga, homicídios recentes. Esse cidadão, investigado agora pela Polícia Civil, ele tem o apelido de Penoso, ele estava foragido, possuía um mandado de prisão em aberto por uma condenação definitiva, ou seja, já foi condenado pela justiça por roubo. 3 anos que essa condenação foi expedida e agora, né, esse cidadão foi encontrado pela polícia e preso. Sucesso, então, a operação realizada ontem, porque conseguiu prender esse alvo. A operação, ela foi coordenada de forma integrada pela delegacia, a 45ª Delegacia Regional de Polícia, sediada em Pitanga. O delegado William Gama Assunção foi quem, pelo lado da Polícia Civil, atuou nesse caso, né, liderando. E no 16º Batalhão, a liderança do tenente-coronel Busnello. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o homem exercia um papel de comando em uma dessas facções envolvidas na guerra pelo controle dos territórios ali no município de Pitanga, território de venda de droga. Essa rivalidade é apontada pelas forças de segurança como pano de fundo de diversos crimes de homicídio que foram realizados no município de Pitanga recentemente. Durante o cerco policial para cumprir o mandado de prisão, as equipes flagraram um suspeito portando armamento e dinheiro, o que resultou também em uma nova autuação em flagrante delito. A ação contou com policiais da 15ª Delegacia Regional de Polícia, lá de Pitanga, policiais civis, e também policiais militares do 16º Balanço. Um suspeito preso, e como eu contextualizei aqui, não é qualquer suspeito, era um cidadão que estava ali diretamente implicado nessa disputa por território em Pitanga, que ocasionou diversos homicídios aí recentes. Então foi uma prisão bastante estratégica aí da polícia. Já tinha um mandado de prisão em aberto por roubo, 3 anos estava foragido, e ontem foi autuado em flagrante também por estar com armas e dinheiro. Então espera-se que fique preso esse cidadão. A polícia fez a parte dela, a Polícia Civil foi lá, capturou junto com a Polícia Militar e entregou para a justiça. Vamos torcer para que não tenha nenhuma brecha, né? Não tenha nenhuma brecha para esse cidadão daqui a pouco estar na rua aí de novo. Que cumpra, né, a pena que está prevista lá na legislação. Foi apreendido junto com esse homem uma pistola calibre 9mm, crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. E também havia com ele R$3.000 em espécie. Tudo apreendido. 7h13, chegou ao fim a busca por 2 jovens que estavam desaparecidos em Bituruna, interior ali de Bituruna. Esses 2 jovens, o Jefferson Pilantir Silva, de 27 anos, e o Márcio Gabriel Minosso, de 21 anos, eles foram localizados no final da tarde de ontem. Eles estavam submersos em um açude onde foram pescar. Os amigos estavam desaparecidos desde sábado. Eles demoraram voltar para casa e a polícia foi acionada pelos familiares. A família foi até a área rural, encontrou apenas o carro e os pertences dessa dupla perto ali do reservatório, né, um tanque, né, um açude, mas não tinha nenhum sinal dos rapazes. Aí já surgiu, né, aquela hipótese de que eles poderiam ter se afogado. Infelizmente isso se comprovou ontem. Desde domingo, essa força-tarefa da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar e voluntários, né, familiares, estavam buscando ali em toda a região. E como havia um indício de afogamento, eles começaram uma varredura no lago e fizeram uma abertura para que o nível do lago baixasse, né? A água começou a escoar então desde domingo, e ontem à tarde, já com o nível do reservatório rebaixado, né, mais baixo, infelizmente foi encontrado então o corpo desses 2 rapazes, Jefferson e Márcio, 27 e 21 anos, 2 jovens que morreram afogados neste fim de semana lá em Pituruna. Ontem também teve novidade daquele caso lá de Campo Mourão, um caso horrendo, né, da última sexta-feira. Atentado a tiros registrado numa loja de conveniência em Campo Mourão foi executado por um adolescente de 15 anos. Ele se apresentou na delegacia, confessou o crime e disse que agiu por vingança numa situação de 2024. Então veja, ele tem 15 anos e essa situação que ele supostamente se vingou, né, segundo a fala dele, teria ocorrido quando ele tinha 13. O alvo, uma mulher de 40 anos. Essa mulher foi atingida, está internada em estado grave lá na Santa Casa de Campo Mourão. A delegada do caso, Laís Alves, ela disse que o envolvimento dessa mulher alvo, né, desse atentado, essa mulher teria causado ferimentos na mãe do suspeito, nele próprio, e posteriormente ocasionou a morte do irmão dele. Mas tudo isso ainda precisa ser verificado, né? Essa versão que o menino aí de 15 anos contou. Então ele disse que se vingou e foi lá, então cometeu esse atentado. Contra essa mulher, não apenas, né? Como se sabe, fora a mulher, outras 5 pessoas foram baleadas, 2 delas morreram nessa conveniência. E segundo a polícia, essas vítimas não tinham nenhum envolvimento com o adolescente. Então ele supostamente foi lá para se vingar dessa mulher de 40 anos que teria se envolvido em uma ação que feriu a mãe dele, ele, e posteriormente causou a morte de um irmão, mas acabou fazendo nessa barbaridade, né, no município lá de Campo Mourão, caso que ganhou muita repercussão aí, né, desde a última sexta-feira.
A informação objetiva e direta, aqui na Cultura FM.
7:16, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou ontem números dos eleitores aptos a votar em outubro agora de 2026. Em Guarapuava, o eleitorado chegou a 133.671 pessoas. Cresceu em relação aos últimos pleitos. Já vamos fazer esse comparativo. Então são 133.671 votos em disputa, né, aqui em Guarapuava. 133.000 eleitores. Em 2022, eram 132.162. Em 2018 eram 125.677, ou seja, teve um crescimento aí de pouco mais de 8 mil eleitores, em torno, né, de 8 mil eleitores de 2018 para as eleições desse ano. Desses eleitores aptos a votar esse ano, dos 133 mil, a maioria, 97%, que representa o que, em números absolutos, né, são 130.156, já tem a biometria, o cadastro biométrico. Por que que isso é interessante? Porque pode tornar mais rápida a votação, né? Você tem o cadastro biométrico, fica mais fácil ali no momento da votação de se identificar e de fazer a votação. Mais seguro também, né? Bem mais seguro o processo de votação. No total de eleitores de Guarapuava, 118 mil têm o voto obrigatório e 15.522 se enquadram no voto facultativo, ou seja, tem 15.522 pessoas que ou têm mais de 70 anos, aí o voto não é obrigatório, ou tem entre 16 e 18, que o voto também é facultativo, mas a maioria absoluta, 118 mil, tem o voto obrigatório. Mulheres representam a maioria do eleitorado guarapuavano. Já é assim há algum tempo, mulheres estão sendo maioria, não só aqui em Guarapuava, né? No Brasil também já são maioria. Aqui em Guarapuava, 53% dos eleitores são mulheres, 43% e 47%, né, são homens. Ou seja, maioria mulher. Uma margem aí que ultrapassa, inclusive, um pouco a média nacional. Em relação ao grau de instrução, aqui é interessante, né? Qual a formação dos eleitores de Guarapuava? O maior grupo é formado por eleitores com ensino fundamental incompleto. Somam 35 mil pessoas, 26% do eleitorado. Ou seja, 1/4 dos eleitores de Guarapuava não tem ensino fundamental. Ou seja, ensino fundamental incompleto. Estudaram, né, mas não terminaram o ensino fundamental. Na sequência, aparecem eleitores com ensino médio, completo, 32 mil, representando 24% do eleitorado. Aqueles que têm o ensino médio incompleto, né, começaram o ensino médio e não terminaram, somam 20 mil pessoas, ou 15% do eleitorado. Aí vem agora, percentualmente, grupos menores. Integram, né, o grupo do eleitorado, 17 mil pessoas com ensino superior completo, 11 mil pessoas com ensino superior incompleto e outras 9 mil que têm um ensino fundamental completo. Outros 3 mil eleitores declararam não ter escolaridade, mas apenas leem e escrevem. E outros 2.300, que representa menos de 2%, 1,73%, são pessoas que se declararam analfabetos. Quanto ao estado civil, será que isso aqui, a escolaridade realmente é um ponto que conta muito, né, numa eleição, mas o estado civil, será que tem algum fator aí que as campanhas podem modular o seu discurso, né, para atingir esse público? Mas vamos lá, segundo o TSE, 55% dos eleitores aqui de Guarapuava são solteiros, mais da metade, né? 55% são solteiros. Do ponto de vista civil, né, podem ter ali um relacionamento, morar, né, conviver, né, com um parceiro, com uma parceira, mas do ponto de vista civil são solteiros. 36% são casados, 4% divorciados, 3% viúvos e 1% separados judicialmente. Bom, vamos agora, esses são os números de Guarapuava. No Paraná são 8.609.000 eleitores que estão aptos, né, para participar destas eleições. E pela primeira vez, o estado aparece como o quinto maior colégio eleitoral do país. Quem vai detalhar um pouco esses números, dar uma contextualizada, falar mais, é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Ele comenta os números e o avanço da biometria também, um fator positivo. Faz também um panorama aí dos dados por gênero e outras informações que foram divulgadas ontem.
Consolidação dos números pelo Tribunal Superior Eleitoral dos eleitores do Brasil, Paraná tornou-se o quinto maior eleitorado do Brasil, superando o Rio Grande do Sul. Hoje estamos somente atrás de São Paulo, Minas, Rio e Bahia. Desses dados também, é interessante notar que houve um aumento de 5% nos eleitores 60 a mais aqui no estado do Paraná, atingindo mais de 1 milhão de pessoas nesse segmento. Além disso, o TRE do Paraná obteve a segunda colocação no número de eleitores com biometria realizada, faltando pouco mais de 2,5% a atingir a totalidade desses eleitores, ficando atrás somente do Piauí, que é um estado menor, que obteve, falta 2,4% daquele eleitorado para a realização da biometria. Verificou-se que 53% do eleitorado paranaense é composto por mulheres. A maior faixa do eleitorado vai de 40 a 44 anos, com mais de 826 mil eleitores nesse segmento. Temos 77 mil eleitores aproximadamente 15 a 17 anos e 823 mil eleitores da população que vai de 30 a 39 anos.
Ouvimos então o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná falando desses números aqui do nosso estado. Ainda sobre a eleição, eleitores que estiverem fora da cidade no dia da votação, né, vota, não vai estar na cidade onde vota no dia da eleição, podem pedir o voto em trânsito. Nesse caso, a pessoa pode votar em outro ponto do país. Por exemplo, você que é aqui de Guarapuava, mas vota aqui em Guarapuava, não transferiu o